Ó Zé, faz lá aí um café, só a favor. Olha, são dois. Obrigado. Mais um episódio do podcast Conversas Café. E hoje comigo tenho os Goodfellas para começar a falar aqui com o Bernabé. Bernabé, bem-vindo. Bem-vindo a todos, em primeiro
obrigado.
Lugar.
Obrigado.
Eu apontei para ti porque estamos aqui a tentar descobrir quem ia falar primeiro.
Agora, é uma fava.
Sim. Podes começar também a apresentar-te e se calhar vamos rodar aqui a mesa para ser justo para todos. Eu acho que assim falam todos um bocadinho quem que são, o que é que fazem e depois
muito
entramos
bem,
na
muito
conversa.
Bem. Fala para o micro.
Nós hoje estamos aqui cinco. Nesta fase do projeto somos nós cinco que estamos no leme dos acontecimentos. Portanto, está aqui o Bruno comigo, o Ricardo, o Luís e o Nuno. Mas este projeto começou na sequência de conversas de seis amigos. O Nuno Ferreira era o outro membro inicial deste projeto, que neste momento não está no projeto, mas que muito contribuiu para que isto acontecesse e para que fosse possível estarmos também aqui hoje. Isto nasceu de facto, nós achámos que havia poucos projetos de formação em Portugal. Havia falta de espaços em que pudéssemos estar de uma maneira muito informal, porque o nosso projeto tem essa filosofia de ser quase um retiro fotográfico e não apenas um sítio onde estamos sentados só a ouvir palestras. Aliás, eu acho que muito do feedback, como já vamos para a quarta edição, muito do feedback que vamos recebendo é que o nosso workshop acaba por se aprender mais e por se partilhar mais, até nos momentos entre palestras, entre ir para o almoço, e tu já estiveste lá, sabes como é que é aquela dinâmica de irmos do espaço onde estamos durante as palestras mais formais para o restaurante, na parte das festas, dos convívios, aquelas cervejas que fomos bebendo, acaba por ser, por permitir muito esta interação. E consegue pôr, às vezes, para aquelas pessoas que estão a começar, aquelas pessoas que estão no início de carreira, em que pensam que aqueles nomes que estão há muito tempo no mercado são algumas pessoas inatingíveis. Agora tens de cortar esta parte que engasguei aqui.
Ficaste nervoso,
fiquei nervoso. Mas não, são pessoas normais que já passaram por muita coisa e que também já erraram muito e estão ali ao lado delas e podem beber uma cerveja com elas e falar de igual para igual. E acho que essa é a grande filosofia do Goodfellas. É todos numa de igualdade, sem grandes vaidades, sem grandes diferenças de egos, isso é, para nós é o mais importante.
E vocês, eu sinto-me aqueles homens antigos da rádio, agarrassem os microfones. Vocês viram o Ted Lasso, que eles a falar falam
sim,
assim
sim.
Também. Vocês começaram, como tu disseste, vocês não eram cinco, eram seis. Basicamente, vocês decidiram criar este grupo também, como tu mencionaste, para dinamizar também mais a indústria, também juntarem o pessoal para aprender mais e decidiram fazer no Alentejo, que acho super interessante. Alguém quer também acrescentar alguma coisa, se quiserem falar?
Podia ser ele a explicar essa
tudo?
Parte, porque foi mesmo através dele que isto surgiu.
Ok.
Porque, pronto, força, dá-lhe, porque tu é que passaste pela experiência, não
eu já nem me
fomos nós.
recordo muito, muito bem de como é que aquilo foi lá para, mas eu acho que passei lá uns dias ou algo do
foste
género.
Para passar férias
Fui lá passar
com a tua
uns
mulher.
dias com a minha mulher e percebi que aquilo, nós estávamos nessa fase de conversas em que temos de fazer qualquer coisa.
Onde é que havia de ser? Qual é que era o sítio
E
que
andámos já a
queríamos
ter
escolher?
algumas conversas e olha, pessoal, olha, estive num sítio que eu acho que é isto. Porque, primeiro, é um sítio que praticamente não tens rede de telefone. Isso obriga as pessoas a comunicar, porque é um vício da nossa sociedade, estamos agarrados sempre aos telefones. E
E na primeira edição quase nem havia Wi-Fi, lembras-te?
Exato.
Yeah.
Neste momento já temos
Portanto, era
Wi-Fi,
mesmo
mas
sim.
sem nada.
Isso foi em 2019, desculpa interromper, mas foi, não foi? Que vocês fizeram quatro.
Foi antes do Covid.
Sim,
Foi antes
então
do Covid.
2019,
Sim.
sim.
E portanto, percebemos que a própria arquitetura do espaço estava dimensionada para o que nós pretendíamos. Nós nunca quisemos ter um workshop para massas, para muita gente, porque acho que isso também ia desvirtuar um bocado do nosso conceito. Iria tornar tudo muito formal e muito ia criar muitos núcleos e as pessoas acabam por não conviver todas umas com as outras e ia deixar de ser familiar. Era o que nós também queríamos um bocado. E percebi que aquilo podia ser o sítio, mostrei-lhes a eles. Fomos lá visitar o espaço em conjunto e pronto.
Já vimos
E
outros,
já vimos
entretanto,
outros.
mas nenhum se enquadra dentro do que nós
O
queremos.
pessoal queixa-se que é longe e realmente é longe e vai parar. Só que isso faz também a mística do que acontece. É, tens que te deslocar tanto para absorver tudo ao máximo.
Sim, nós temos a possibilidade da malta ir sempre no dia anterior, porque lá está, nós temos herdado por nossa conta durante o fim de semana completo, e temos a opção de quem quiser ir no dia antes, avisa-nos, como é lógico, para nós conseguirmos também agilizar com o dono da herdade mais dormidas que não só as de sábado. Portanto, também damos essa hipótese, essa possibilidade para a malta não fazer, sei lá, do Porto até Borba, onde sei que é, umas 5 ou 6 horas, talvez. Na manhã antes do casamento do. fala.
E na verdade, de tudo aquilo que nós pesquisamos, não nos oferece as possibilidades que temos ali naquela herdade. As pesquisas já foram algumas e acabamos sempre a bater na mesma tecla, porque pode ter umas coisas a mais, outras a menos, mas o conceito é ali que tem que ser.
Isto seria menosprezar a beleza do próprio espaço, que
claro que sim.
Muito bonito, é tranquilo. E...
Sim, pela experiência que eu tive ano passado, gostei muito, pá, sou sincero, foi como o Chacal estava a dizer, quando vi o sítio a primeira vez, e se calhar muitas pessoas têm essa reação, é põe no Google Maps o local, é herdado, agora não sei o nome
Ribeira
todo.
De Borba.
Ribeira de Borba.
Que é uma ribeira, sim, passa lá.
Original.
Obrigado pela explicação. Pá, uma pessoa coloca no Google e vê que aquilo é bem longe, até tipo, nós estamos neste momento na zona de Lisboa, pá, até lá ainda é uma horita e meia, se não estou em erro, uma hora e meia. É. Ainda é longe, mencionaste o Porto, um de vocês,
sim,
pá,
sim,
ainda
sim,
fica mais longe.
Muita malta que vinha lá de cima.
Mas e tal coisa, uma pessoa depois chega lá, tem uma vila lá ao lado que é lindíssima para também passear, conhecer, e que também quem quiser tirar umas mini férias, aproveitar, pode fazê-lo por isso.
O tempo que se gasta nessa viagem, acho que vai ser ganho depois na parte enriquecedora do próprio espaço, na maneira como as coisas estão criadas. E nós falamos muito disso, e foi um dos problemas que deixou de existir, foi nós pensarmos nas distâncias, quem vem do Porto, quem vem do Sul, por causa disso mesmo. Aquilo tem ali aquela natureza que enriquece muito a experiência de quem lá vai. Uhum. E exatamente, e o João tocou ali numa frase, na parte da família, que por acaso é uma das descrições que nós temos no nosso e-mail, bem-vindos à família, e se não fosse num espaço daqueles, provavelmente o ambiente não era o mesmo, não era tão familiar. Uhum. O facto de telefone, não haver rede, etc., obriga as pessoas a comunicar.
Sim, o grupo também ser mais
ambiente familiar.
Sim, então concordo.
E desde a primeira edição que também houve aquele espírito que, pá, entre todos nós, participantes, staff, palestrantes, que também foi um bocadinho incutido entre todos, foi mesmo o espírito de partilha dos somos todos iguais. Portanto, ao longo das edições, tem-se vindo cada vez mais a acentuar essa ideia, e ali há possibilidade para isso. Se calhar, se fosse num hotel, sei lá,
sala de conferências, ou
qualquer,
cada um ia para o seu quarto.
Cada um ia para o seu quarto e acabava ali. E nós temos também algumas.
Não pensámos nisso, mas as nossas t-shirts eram verde, amarelo, preto e branco.
Pois é.
Todos juntos, todos iguais, todos diferentes, todos iguais.
Yeah.
Por isso.
Opa, é mesmo o nosso espírito, acima de tudo.
Estás a comparar com as jornadas.
Estava só a tentar aproveitar, estás a ver? Estava só a tentar aproveitar.
Pá, o nosso convidado deste ano vai ser o Papa.
Totalmente inclusivo.
Nós vamos ter para lá todos. O Papa também, este ano.
Para tem lá espaço para o helicóptero aterrar.
Pois tem, boé.
Tínhamos que dar uma novidade a esta.
Pronto, é isso. Não queríamos
2024.
Epá, eu não queria contar neste momento, mas já agora, pronto, o Papa é o nosso orador convidado especial.
Yeah. Opa, não gosto para ele.
Agora, falando de coisas sérias, o que é que preferes? Sim. Pizza ou hambúrguer?
Pizza.
Estava já a esperar desta pergunta, não era?
Pizza.
Agora podemos rodar.
Podemos. Hoje almoçamos hambúrguer.
Pois foi, pá.
Almoçamos hambúrguer, mas gostamos todos mais de pizza.
Todos nós preferimos pizza e almoçamos hambúrguer.
Não, eu gosto mais de hambúrguer.
Notou-se, visto que escolheste hambúrguer de frango.
E entre PC e... Alguém usa PC aqui? Eu acho que não, acho que vocês estão tudo Mac.
Jogo Cote.
Mas jogar...
Mas não é no Mac.
Não, eu uso Mac, só que...
Para jogar a PC, não é?
Sim. Portanto, tens dois computadores. Mesmo à magnata, não
é? É.
Não, é para os casamentos, levo o PC.
Que tem um chapéu desses para tudo.
Sim, também é verdade.
PC não, levas o MacBook.
Pá, isto deu muito jeito na altura do Covid, porque era o espaço de segurança à volta. Estás a ver?
E já agora, que sistema é que vocês estão a usar? Estás a usar sistema Sony, Canon, Nikon?
Canon, trabalho com Canon. E...
Eu sou o único com Sony.
Ah, e Fuji também, não é?
E uso Fuji na minha vida pessoal. Uhum. Passeios com as filhas e tal, mas fez filme.
Sony.
Canon.
Canon.
Para usar Canon como aluno, Canon para trabalhar.
Tinha Canon aqui.
Mas o Ricardo é híbrido, já foi tudo.
Okay. Pá, se não foi à Sony ainda. Ainda não fui à Sony. Pá, estou à espera. Vamos lá ver. Tenho que mandar um mail. Então, olha. Ainda há bocadinho. Mas... Tivemos a reunião com o Color Photo há bocadinho também para ajeitarmos aqui uns pormenorzitos para o ano que vem. E perguntei à Inês se tinha lá a 2870.
Uhum.
Pá. Isto eu posso
manter. 2860 da Canon.
A DJI. Posso manter na Canon? Pá, antes, se fores ouvir isto.
Mas isto é um bocado fora do propósito, mas Hoje em todas as marcas oferecem câmaras excelentes e sim, câmaras boas. É uma questão de hábito. Toda a vida trabalhei com Canon.
Exato.
Mudar de marca e obriga-me a obrigar ali um tempo de habituação. Então, sim, é por isso que eu uso Canon e não experimento.
Também eu, mas...
Nikon, o Eric Keller, não sei se conheces, o moço lá de cima de, do Norte. Pá, não quero errar, é melhor não dizer de onde é que ele é mesmo, mas é do Norte.
Uhum.
Ele usa Fuji há anos e está super satisfeito com as Fujis e vai, diz que vai manter, porque lá está. É um investimento que às vezes nós mudamos também um bocadinho por capricho de... Vou mudar de máquina porque, pá, Canon prefiro ter aquela rodinha atrás.
Sim.
Ou tem o ecrã touch. Uhum. Ou tem o ecrã que se vira desta forma.
Sim.
Há bocadinho, é um bocadinho de capricho nosso.
É isso, é desfunciona para cada um.
Sim, sim, sim. Sim. Queixavam-se muito, eu lembro de ter falado contigo, das primeiras vezes que falei contigo foi por causa da Z6, lembras-te?
Sim, da Nikon Z6.
Queremos nós dois usar a Nikon.
Sim.
E mais ninguém, praticamente. Sim, o Vilela usava, também ainda usa. E o Palmeinha. Também usava.
Também no Algarve os lapela. Não sei
também
se
usa o Nikon?
Sim. Usa o Nikon e Canon. Sim.
Pá, e aquilo já ficava bem. Nós tínhamos esta conversa. Pá,
sim.
À noite mas acho que foi aí o ponto de viragem do pessoal começar a passar quase para cá.
Não, mas foi um dos motivos pelo menos.
Foi um bocado um tiro no escuro deles, não? Eu não uso, mas já ouvi falar muito.
Eu experimentei a Z6, epá, não me dei bem com ela. Depois experimentei a Canon e a Sony. Epá, preferi a Sony, mas... Mas pá, saí da Nikon porque não me dei bem.
Sim, mas a Canon ganhou um bocadinho de terreno.
Ganhou, após
o lançamento.
Acho que foram as duas marcas. É assim, nós não sabemos também ao certo, porque não estamos dentro da Color Photo ou outra loja qualquer, mas pelo que o pessoal que fala, e nós falamos aqui, eu acho que a Nikon perdeu porque o sistema de foco deles, pá, ficou um bocado para trás nas mirrorless. E a Canon e a Sony, pronto, a Sony tem o melhor, pelo menos até agora, o pessoal considera que é o melhor sistema de foco. E acho que a Canon está muito a par já. E isso o pessoal saltou. E a Canon tem lentes brutais. Começa a 28-70, F2.
A 50, 1-2.
Sim.
A RF também.
Sim. Quando eu mudei para a Sony, as primeiras lentes que eu comprei foi a 50 1.2 da Sony. E aquilo, pá, eu não consigo deixar essa lente para trás.
Foi um salto grande. Eu antes de ter as R6 e R6 Mark II, tive Mark IV. E quando passei da Mark IV para este sistema mirrorless, foi passar de uma Renault 4L para um Mercedes, não é? O sistema de foco não tinha nada
a ver.
Foi um avanço tecnológico brutal.
Não, foi a melhor marca que eu gostei de usar. Mais gostei de usar até hoje foi a Mark IV.
Aliás, só vendi porque tinha que vender para comprar outras, mas adorava ter ficado com aquela.
E há aquela coisa que nós falámos também na altura, foi a assistência da Nikon na Península Ibérica, é horrível.
Sim, não há. Pá, eu tive... Portanto... o único contacto que eu tive com a Nikon foi quando trabalhei na FNAC e foi literalmente uma formação ensinar como é que se passava as fotos da câmara para o telemóvel. Foi triste.
Wi-Fi, Bluetooth, era fixe,
né? Sim, tipo, mas era aquelas formações tipo mesmo horríveis, não é horríveis, mas básicas. Eu percebo que também, se calhar, para um vendedor da FNAC é bom saber isso, mas opa, isso vem. Todas as câmaras hoje em dia já têm isso. Isto foi em 2018, na altura já todas as câmaras tinham. E eles, em vez de puxarem, sei lá, para até podia ser para consumidores, mas outra informação, não, estavam a dar informação. Sabem, as câmaras hoje em dia conseguem passar da câmara para o telemóvel. Esta tecnologia, e eu assim, fogo a sério, é assim que vocês querem vender câmaras de 1.000, 2.000 euros, não é?
Mas calhar, Paulo. Para pessoas, essa informação é isso, fazia muito sentido.
É isso, se calhar.
Ainda hoje em dia eu tiro uma foto e de repente tenho ela no telefone e o cliente diz: como é que tu já tens isso?
Sim, é. Pode, se calhar somos nós que pronto, somos mais exigentes.
Nós estamos aqui no meio, não é? Portanto, sim, para nós não é novidade.
É muito normal.
Para o cliente comum.
É engraçado que esta conversa já deu um bocadinho nas voltas, fomos aqui para o lado mais nerd, mas é engraçado quando eu estive no Goodfellas, não se fala assim de coisas muito nerd neste sentido, e até podemos falar sobre isso, que pelo menos o ano passado que eu fui, os oradores falaram mais das suas experiências, como também podem ajudar, pronto, os participantes, não é? E eu acho que isso também é muito importante neste tipo de workshops. Viram que esta vira-volta que eu tentei?
Foi bom, foi tipo, pareces o Rui Costa a virar lado, já que ele é daqui da zona, não é? Ouvimos dizer.
Mas sim, opa, e eu gostei mesmo muito disso do workshop. Claro que as pessoas também têm estas perguntas, não é? Mais técnicas, e eu acho que qualquer um de nós, ou até os oradores que vão falar no próximo ano, e vocês podem falar deles a seguir, vão esclarecer, porque é normal, às vezes o pessoal diz: aí, tipo, esta imagem gosto imenso, tu como é que criaste? Foi com o cliente ou com câmara? Mas eu acho que muitas vezes falta é falar das experiências que nós damos aos nossos clientes, como é que chegamos a tal imagem, mas não falar da câmara, porque, pronto, como tu disseste bem, pode-se ter outra câmara. E acho que isso é muito importante. E este ano vocês foram buscar três pessoas de áreas completamente diferentes. Não sei quem quer falar sobre isso, das pessoas que vão.
Assim, nós tentamos... Inicialmente surgiu mais por causa da fotografia de casamento, porque lá está, nós éramos 6 fotógrafos de casamento. Por isso, naturalmente, que nos focámos um bocadinho ali, porque para além do que o João disse, que era um workshop que era para ser incluso, era também um workshop que fosse acessível monetariamente também para a malta que está a começar agora também conseguir ir. E a malta que está a começar, por norma, na área dos casamentos, que era o que nós estávamos à procura. Desde o ano passado, certo? Foi, não me enganar, que tentámos não ficar só nos casamentos e não só na fotografia. Portanto, tentámos dar aqui um rumo diferente, mas enriquecer um bocadinho
isto
mais.
Isto é porque nós próprios temos interesses noutras áreas da fotografia, sim, não só de casamentos. Sim. É a nível, mesmo não seja a nível profissional, pá, adoramos outro tipo de áreas de trabalho de fotografia e também servem de inspiração. Então acho que faz todo o sentido.
E o nosso workshop também começa muito antes, não é? Daquilo que nós pensamos para quem lá vai, como é que organizamos, mas o feedback que as pessoas nos dão no fim também é importante para estas melhorias que vamos fazer edição após edição. E isto é muito daí. Houve muitas pessoas também a falar no vídeo. E para nós fazia tudo sentido e tem sido um crescimento também progressivo, e eu acho que tem beneficiado muito a todos. Uhum. A nós e as pessoas que lá vão ficam super satisfeitas.
E até porque para nós fotógrafos, quer dizer, o que é vídeo? É fotografia em movimento.
Os videógrafos agora a ver o episódio têm dislike.
Não, mas é a questão da estética.
São 24 fotos por segundo.
Exatamente.
Sim, mas acabamos de estar a falar de quase do mesmo. Sim, foi a questão da estética, da composição, da parte artística, da inspiração. Estamos a falar do mesmo. Estar a ouvir um videógrafo, para mim, é também extremamente interessante.
Posso,
gostaria de estar a ouvir um
posso
fotógrafo.
Dizer, no início, estava com receio de termos essa diversidade, mas enchemos mais depressa as vagas do que no início. Vá.
Sim, porque as pessoas também se interessam. Hoje em dia, acho que há muito... Sim, as pessoas têm muito interesse no vídeo, também para conhecer e aplicar. Por exemplo, há pouco, que antes de gravarmos, estávamos a falar ali de filtros. E eram filtros que se usavam antigamente mais para vídeo. Agora nós, fotógrafos, usamos certos filtros para a nossa criatividade também, para dar um toque diferente às nossas imagens. E eu acho que isso também é bom, ver o que é que os videógrafos estão a fazer. Como os videógrafos, muitas vezes, vão a workshops de fotografia, ver o que é que os fotógrafos estão a fazer para adaptar-se também ao trabalho deles. Eu acho que isto é bom para todos.
Temos que saber conviver no dia.
Sim. Acho que é bom para todos. E neste ano tem 3 oradores, normalmente é sempre 3.
São 4, mas são 3, sim.
Sim, ok.
Porque 2 é da mesma...
Sim, é os Pixel.
Os Pixel,
sim. É. Pronto, já fiz spoiler, mas quem quer começar?
Só que tem sido 3, mas não é uma regra.
Sim, não é uma regra.
Não é uma regra. Okay. Podem ser 4, podem ser 2.
Uhum. Sim, pá, este ano pensámos no David Grise, falando assim, por ordem, que foram anunciados no vídeo, no David Grise.
Que na verdade não há ordem.
Estou a dizer no vídeo que foi publicado.
É muito aleatório.
Sim, é aleatório. Não há cá coisas de quem é primeiro, quem é segundo, como também nós já referimos. O David Grise é muito amigo do Álvaro. E conseguimos esse contacto com ele, através do Álvaro Sancha, que foi o ano passado ao nosso workshop. Nós temos um pilar principal nas pessoas com quem nós debatemos para falar com eles, para pertencerem ao nosso workshop, para estar ao nosso workshop, que é a mentalidade deles tem que estar de encontro também ao nosso espírito de partilha durante o fim de semana todo. Esse é o ponto principal. E depois tentamos levar sempre alguém que vamos achar que o pessoal vai gostar. Pronto, o David Grise tem um trabalho excelente, todos nós gostamos. Ele decidiu também embarcar nisto connosco. Ai, maravilha. A outra pessoa foi a Bárbara Araújo. Que tem um trabalho um bocadinho diferente, lá está, aquilo que falámos há bocadinho, não sei só sobre casamentos, um bocadinho diferente daquilo que nós estamos à espera, salvo seja, no workshop começou só como fotografia de casamento.
Mas é muito singular.
E o trabalho dela é genial.
Coisa estrondosa.
Muito bom. O ano passado foi a Marisa, que também era mais na parte de família, apesar de também fazer casamentos, tem o grande nome dela é mesmo na área da família, também tem um trabalho excepcional. E resultou bastante bem, a malta também adorou. Este ano, fora da área dos casamentos, temos a Bárbara, que tem um trabalho, não sei se alguma vez já viste, se não, pá, é genial.
Ela já esteve num podcast.
Pá, não pode, não creio.
Agora podes aproveitar. Se ainda não ouviram, vou ouvir o podcast número.
Olha que é o lado, é este, vai aparecer aqui.
Começámos quase a quarta edição, acho que até podemos aproveitar a oportunidade para agradecer a todos que já foram, ou acho que ainda estão para vir, porque o nosso crescimento também se deve muito ao empenho deles, à disponibilidade, e a todos aqueles que, no início, do nada acreditaram no nosso projeto, que não era fácil vender este produto, entre aspas, e eles confiaram cegamente naquilo que nós queríamos fazer, porque a nossa mensagem foi passada e eles receberam-na e perceberam a 100% aquilo que nós pretendíamos. E acho que todos os oradores que foram hoje, até hoje, ao nosso workshop, meteram-nos num patamar bastante alto, e acho que as pessoas procuram muito isso, ou querem muito ir, porque sabem a palavra passa de uns para os outros e sabem a vivência que vão ter com aquelas pessoas. E isso para nós é muito gratificante. Por isso, a todos os que já foram, pá, muito obrigado. Foi fundamental mesmo a presença deles e o feedback que nos deram também, muita coisa que nos ensinaram e nós crescemos todos com isso.
Sim, a verdade é que eles foram sempre humanos. Estão lá pessoas que estão a começar.
Pessoas, e pessoas.
Que querem, têm as dúvidas básicas e que são tratadas como qualquer pessoa que já está na área há mais tempo por essas pessoas que, sei lá, tu não estás a pensar no teu dia-a-dia encontrar o Pedro Vilela, o João Rosa. Pá, os outros nomes todos estiveram connosco. E a simplicidade deles, a humildade de ensinar.
Aquela conversa
acima de tudo isso.
Tu estás ali, de repente, no meio da masterclass e estás a falar com o Álvaro Sancha que está a dizer o que é que ele faz na sessão dele e quais são as dicas. E pá, é super fixe da parte deles. Nós temos muita sorte que as pessoas estiveram lá relativamente a isso. Porque criam ali aquele ambiente familiar. Não há diferença entre nós, organizadores, nós palestrantes e participantes. É tudo não só.
Estamos todos para aprender. Todos para aprender. Toda a gente tem sempre alguma coisa para aprender com alguém.
Eu uso muito um termo e não quero causar nenhum tipo de melindre, mas... Nós não queremos ali rockstars, sempre falando bom português. Nós queremos pessoas que são pessoas normais, que falam sem qualquer tipo de pudor, não têm medo de partilhar, não vão para um workshop, como todos nós que já fomos, em que os oradores vão lá, dão a sua palestra e depois agarram-se ao computador ou vão para o quarto, como o Ricardo disse. Pá, queremos pessoas que se entreguem, que vivam também aquilo e que também tirem proveito para eles e que também se
como
divirtam.
Se participassem, né?
Também. Como se participassem, ao fim e ao cabo. E que no fim das contas somos todos uma família e que a nossa família, a nossa comunidade possa ficar cada vez maior, mais forte.
O Ricardo é o melhor exemplo disso do ano passado, no nosso convívio. Acho que.
Há fotos dele ao deu, par,
não? Deu para perceber, deu para perceber qual é a mística da coisa.
Sim, o pessoal teve depois lá no jantar a divertir-se.
Também apai, queremos acho muito isso, que aconteça.
O Ricardo, se quiseres, podes falar tu, não quero te marcar conta do podcast, mas podes falar tu também da parte da experiência que tiveste naquela noite, naquela festa, com aquela animação.
Sim, comecei a cantar lá com o Revés da Guitarra, vocês também, abraçaram.
Grande surpresa, Vitor, pá, pois é.
Um abraço para o grande.
Grande Vítor, pá, o Vítor ainda hoje está de ressaca.
Vítor, se estiveres a ouvir, nós contamos contigo este ano. Temos,
já, grande
que
Vítor,
falar.
Gostamos muito do Vítor, pá.
Vocês já ofereceram cerveja ao Vítor e o Vítor continuar a cantar.
Opa, o Vítor não se queria ir embora, mas ele estava lá a tocar ainda.
Não, mas eu acho que é isso, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que o que tu disseste, acho que depois do Barnabé, foi que... vocês querem, não é? Que sejam todos iguais. Acho que isso também é importante, porque não querem, pronto, também estar só com... Querem que, se calhar, as pessoas que vão ser os oradores tenham uma boa experiência e estejam em conjunto com as pessoas que estão lá para aprender. Eu acho que isso é muito importante também. Não ser uma coisa que entram, vão-se embora e pronto, e saem. Porque é um risco poder acontecer, como é óbvio, mas nunca aconteceu e esperemos que nunca aconteça, porque pronto, às vezes em certos workshops acontece. E a minha experiência foi magnífica, gostei mesmo muito e até falei sobre isso com outras pessoas que, pá, e há fotos disso, há vídeos do convívio, acho que as pessoas gostam mesmo muito e acho que é para continuar. O que eu posso dizer é que vocês têm mesmo aquele cuidado de não só juntar as pessoas no dia do workshop, que é aquilo, depois são dias intensos, vamos a ver, é um dia de manhã à noite quase, um primeiro dia, o segundo dia é metade, não sei se o programa desta vez vai ser igual.
É, praticamente, sim.
Depois o jantar, e eu achei o jantar do primeiro dia, se não estou em erro, que é o do dia mais longo, foi, é muito necessário para também as pessoas ligarem-se e estarem lá.
Sim,
por exemplo, eu senti-me numa mesa que eu não conhecia basicamente ninguém. Por acaso foi engraçado, que algumas pessoas já me conheciam, pronto, também do podcast.
Achou, não foi?
Não, foi não.
Eu estava numa mesa, mas não conhecia ninguém.
Sim.
Com seis pessoas.
Sim, foi com uma minha. Foi numa mesa logo ao lado da tua e, pá, e era pessoal das ilhas, era pessoal da zona centro também. E foi super engraçado porque eles conheciam também assim o podcast.
E todos de piso, onde é que fomos comer?
Uma hamburgueria. Mas o pessoal adorou e depois foi tal coisa, o convívio, tivemos lá a comer os hambúrgueres, bebeu-se uns copos e depois pronto.
Mas nós chegamos sempre antes, né? Temos que ir sempre com alguma antemão para preparar as coisas. E nós experimentámos a pizzaria local e não recomendamos muito.
Pá, mas pronto, né?
Sim.
Se me
mas é tudo uma experiência.
Eu peço aos senhores da pizzaria de Vila Viçosa que não fiquem chateados connosco. É uma sugestão de melhoria. Apenas.
E agora vais lá às estatísticas do canal e há uma visualização em Vila Viçosa.
Sim.
O IP é lá da pizzaria.
Agora tens de ir ao TripAdvisor lá, tipo, deixar a tua nota para ver se eles para o ano melhoram.
Exato.
Falando do workshop para o ano, é porque saltamos aqui um pouco, tem um Vítor, a Bárbara, teve no podcast.
Não, o Vítor não, o David.
Não, desculpa.
David.
Só vai cantar.
Não, o Vítor não, prende
desculpa.
Sim.
Enganei-me. O David, sim.
O Vítor é a única estrela que
sim.
nós temos.
Sim. Sim. Agora fico com o Vítor na cabeça.
O Vítor é a única rockstar.
O Vítor é o mito. O Vítor é o mito.
O David Grizo,
a Bárbara Araújo, tem os Pixel, sim, que são um casal. Muitas vezes, eu acho que é o nome
são
do.
Três, na verdade.
Sim, porque é o irmão.
É o Zé.
É o Zé.
Ana, é Ana. Só Ana? Não, não é Ana.
Desculpa-se.
Consultei aí. Mas...
Não, está em direto.
Está em direto, para não tenho o telefone aqui.
São os Pixel.
Sim,
são
os Pixel.
Pronto,
mas é Ana, pá, sim, é Ana.
Sim.
Yeah. Nós também os conhecemos através de outra pessoa que... Quer dizer, alguns de nós também já tínhamos vivências com eles.
Sim.
Mas eles são muito amigos do Renato,
uhum.
que também já, do Renato Ribeiro, que também uhum. já esteve a palestrar o ano passado, há dois anos.
Não,
há dois anos.
Já esteve no podcast?
Que também teve no podcast? Não, teve não! O Renato não teve no podcast. Olha, já teve!
Agora a janela é aqui por cima.
Então vai aparecer aqui.
Estou
a brincar
contigo, mas teve tempo.
E pronto, como.
Vais ter de sair.
Não, vou abandonar.
Pronto,
e nós também percebemos que a malta do vídeo, apesar do vídeo ser várias fotos por segundo, 24, pá, percebemos que também havia malta a vir. Por causa dos videógrafos que vinham. Lá está, mais uma vez, dentro daquele espírito que nós gostamos e que queremos uhum. no workshop, pá, e tem um trabalho excelente que tem. Pá, aliás, como todos os que estão no workshop, sejam participantes uhum. ou sejam palestrantes, todos nós temos um trabalho à nossa maneira, portanto, não há cá bons nem maus, também é um bocadinho a nossa forma de pensar. Cada um
sim, e
é
também uma razão também que o podcast existe e eu falo com várias pessoas é também, posso agarrar se calhar, vocês vão dizer se é verdade ou não, é o que vocês também fazem, que é, eu nunca me foquei muito só em casamentos, embora seja algo que eu faço, ou também em empresas, que é algo que eu faço, eu falo com todos e todas as áreas, porque acho que é importante bebermos um pouco de sumo de todos os lados. E neste caso acho que vai ser super interessante, por exemplo, eu conhecendo pelo menos conheço os Pixel, já estive num workshop com eles, e também a Bárbara. Sei que vão acrescentar, não dizendo que o David disse bem o nome, não disse?
Certo, yes. Certo.
Okay.
David Vitor.
David Vitor. Que o David também vai acrescentar, como é óbvio, mas dito desta forma, que é, tem casamentos, e embora os Pixel também fazem casamentos, a Bárbara, noutra área, vai acrescentar também outra visão, e eu acho que isso vai ser mesmo muito bom para todos. Que estamos sempre a aprender, e acho que isso é muito bom vocês trazerem, como vocês também disseram bem, pessoas de várias áreas. E vocês disseram há pouco que o vosso workshop é mais familiar, mais pequeno, também porque vocês querem que as pessoas estejam mais unidas. O workshop é mais ou menos para quantas pessoas? 12, não é? Pessoas?
25 pessoas.
Aí 12. Mas nessa parte, sabes, uma coisa que estavas a mencionar, para nós é muito importante o tipo de mensagem que eles têm para passar aos participantes. Não é só o trabalho, mas é a mensagem que está por trás do trabalho. Como é que começa, até onde é que eles chegam. Uhum. E eu acho que é isso que o pessoal leva na bagagem. É a história que eles têm, como é que eles começaram, até onde é que foram, como é que conseguiram ir. Isso é muito importante. O pessoal vê só um trabalho bonito, mas não sabe o trabalho que deu até lá chegar, uhum. a luta que se tem. E essa mensagem para nós, que nós tentamos... Quando vamos à procura de um orador, é muito isso. O que é que será que eles têm para dar?
Uhum.
E temos tido sempre sorte com isso.
Uhum.
Tem sido fantástico. E para nós é mais que um bonito trabalho, é... A vivência das pessoas, o percurso delas e até onde é que chegaram. E é isso que quando o pessoal vai embora, epá, caramba, eu também se calhar consigo, tenho mais trabalho, vou-me esforçar mais, vou seguir este caminho ou outro, mas vou lá chegar. E isso para nós vale por toda a experiência que se vive lá durante aquele fim de semana.
Uhum. Sem sombra de dúvida. E porque no que o Nuno está a dizer, claro que do ponto de vista mais egoísta da coisa, nós organizamos aquilo em fevereiro, porque é que também contemos mais disponibilidade, mas também queremos que aquele momento seja quase uma pré-época da nossa temporada de casamentos e que as pessoas saiam dali em fevereiro. O nosso workshop é sempre em fevereiro.
É o nosso
e com vontade, XL, não é? E com vontade, é quase uma reentreia, com vontade e motivados para começarem uma nova época. É quase um empurrão para a nova época, para saírem dali com muita motivação. Daí as pessoas saírem dali a ouvir experiências, a ouvirem histórias de vida, caminhos de carreira, acho que é muito importante.
Todos diferentes, né? Dá um boostzinho de... Sim. Não há uma fórmula, Cada pessoa teve a sua forma para chegar lá e cada pessoa partilha e tu percebes, ok, eu à minha maneira também vou conseguir e tiras um bocadinho daqui e dali.
Basta haver um objetivo.
Como dizia o Patrick, dos Meninos que Conhece Mina, que também já foram palestrantes do nosso workshop, ele disse isto uma vez, pá, e ficou-me marcado, foi, já tudo está inventado. Não estás aqui a inventar coisas novas. Tu estás a ganhar vivências de outra malta que fez à sua maneira. Tu dizes, pá, eu não vou imitar, mas se este 1% desta pessoa, com aquele 1%, com aquele 1% der uma forma nova para eu trabalhar, pá, é excelente.
Sim, adaptas-te à tua realidade.
E acabas por reinventar algo, não é?
Sim.
Vão ser em que dias? É dia
17 e 18
de fevereiro de 2024.
Quem quiser, embora formalmente o workshop comece no dia 17, quem quiser, por uma questão de conforto, já temos aqui anteriormente, ir na sexta-feira, nós iremos providenciar algumas recomendações para as pessoas poderem ter sítios onde ir jantar e onde, para também não ficarem completamente desamparadas, embora o workshop comece formalmente no sábado de manhã,
estaremos lá. Não mencionaste, mas há a possibilidade de pernoitarem na Herdade, ok? Há esta parte da informação, mas as pessoas que vêm de longe e por uma questão de logística, temos essas reservas prontas para
quem necessitar.
Essas informações as pessoas podem ter a partir do vosso Instagram, não é?
Exato.
Sim. Aliás, nós neste momento já temos as inscrições esgotadas. Foi logo, ok, 24 horas depois.
Pouco mais de 24 horas. E pronto, seguiu
as informações todas iniciais e agora a malta que está inscrita vai ter aquele processo de passar por um link, para algumas informações, nomeadamente o que é que comem, se passam a noite antes ou não. E pronto, a partir daqui...
Já pensaram fazer uma segunda edição?
Já.
No mesmo ano?
Já debatemos isto.
Sim.
Mas só que, quando?
Já falámos de fazer edição norte, edição sul, no verão, uma no inverno.
Ricardo, a verdade é que isto lá está, não é só até o produto estar em cima da mesa para ser consumido, não é? Dá muito trabalho e todos nós temos outras ocupações, a parte familiar, desporto, e isto ocupa-nos muito tempo. E é tudo feito após tudo o resto que nós já fazemos. E se calhar, para ser bem feito, duas poderia ser demasiado.
Olha, e eu acho que este é o momento é para fazermos uma homenagem às nossas famílias. As nossas reuniões de preparação do Goodfellas Workshop normalmente decorrem sempre depois dos nossos filhos irem dormir
assim às 10h30. Assim vai haver lágrimas, cara.
Então, eu acho que este é o momento também para agradecermos às nossas famílias.
Com facilidade. Elas acham que nós vamos para a farra.
Acabamos
sempre a falar com o mas já até agora, obrigado.
Tu estás a dizer isso, mas já falámos que houve uma grande farra.
Nós também temos que ensaiar essa parte, então.
Não, mas não pode ser só trabalho. Sim, que é claro, diversão.
Faz parte.
É um momento cansativo também para nós, é verdade.
Sim, isto é um extra. É um extra.
Estamos
trabalho
sempre
que nós temos,
muito preocupados com o resultado. Yeah. Estamos sempre preocupados com as pessoas que vão, como é que vamos conseguir dar sempre um bocadinho mais para as pessoas quererem voltar e para saírem daí com o coração cheio. E isso, no nosso pensamento, causa desgaste, não é?
Sempre uma premissa. Queremos sempre que a edição seja melhor.
A parte final pensa muito mais do que a física.
Sim. Tu organizaste eventos também. Estamos sempre a evoluir. Há sempre uma coisa que podia ter corrido melhor.
Tivemos nas edições passadas pessoas repetentes, desde a primeira, e dizem que a última foi estrondosa. Por isso, este ano, temos que superar.
Claro, nós passámos pelas melhorias do que nos foi apontado.
Exato.
Nós também fizemos por fazer melhor, não é?
Sim, e a grande responsabilidade, parecendo que não, porque o ano passado, pelo menos, tinham pessoas de norte a sul do país e também pessoas das ilhas. E parecendo que não...
E de estrangeiro. Temos um...
Sim.
Pedro, desde a primeira edição que ele vinha, o ano passado, à última da hora, teve um problema no último dia, não pôde vir.
Era da Suíça?
Luxemburgo. Ele vinha de Luxemburgo de propósito.
É. Brutal.
Veio a três edições para... Quer dizer, não veio a do ano passado, estava inscrito e no último dia
não conseguiu vir.
Portanto, claro que querem ter então fasquia sempre também elevada.
Sim, gostamos também que a malta vá e sinta-se bem e goste e não sinta também que o ano passado foi igual a este ano.
Sim.
Ou seja, sempre haver aquela melhoria contínua que também te puxa a ir no ano a seguir. Uhum. Óbvio que ser igual já é ótimo, né?
Também
já tivemos um participante espanhol mesmo.
Pois já o Iago, na primeira edição?
Foi a primeira edição.
Pá, os espanhóis são acima e o... Então foi...
Mas se quisermos ser um bocadinho aqui mais românticos, são as pessoas que criam os momentos.
Uhum.
E quem vai quer fazer parte.
Uhum.
E as pessoas é que vão tornar aqueles dias especiais. Por isso é como nos casamentos. Nós tivemos a fotografar, se o pessoal estiver a chorar, não vai haver fotografias com o pessoal a rir. Essas coisas não existem. E lá é muito isso. O pessoal é fixe. Tudo está a curtir e o momento acontece. vale a pena ir por aí.
Sabes onde é que é Vigo? Sabes onde é que é? Sim, o Iago veio de Vigo, tipo, escreveu-se
bem longe.
Foi aquilo, foi uma vaga que deixou, ficou por preencher, ou ficou alguém que existiu. E ele foi tipo na semana antes, um mês antes,
quatro dias antes.
Ou isso, três ou quatro dias antes, e veio de Vigo para cá, porque conheceu o Pedro Mo. De carro, sozinho.
Para quem não conhece a geografia mundial ou ibérica,
o Canadá é perto, né?
Estamos a falar para aí 9 horas de carro. Sim, Vigo é por cima de Braga.
Muito por cima de Braga. É uma hora e meia,
ainda, não, sim.
É.
Duas horas sim, e meia ainda de Braga. Sim, ainda por cima. É já pronto, lá de Espanha, mas...
É Espanha...
Norte. Yeah.
Pá, ele... Só nos perguntar se ele se arrependeu.
Nada.
O homem foi...
Ele adorou. Opa, yeah. Acho que a malta, acima de tudo, adora mesmo o espírito que se vive lá e a partilha também, né? Porque era aquilo que estávamos a referir. Não importa se vem o Pedro Vilela, que tem o renome que tem na fotografia de casamentos nacional e internacional, se é os maiores meninos que conhece menina, se é o David Griso, se é os Pixel, se é qualquer um que vieram agora, se é o Vítor, somos todos iguais, ninguém está em cima de um pedestal, está toda a gente no mesmo sítio. Portanto, pá, e tivemos a participação nas duas primeiras edições, duas ou três, do José Raposo, que é um rapaz... Homem,
sim.
O rapaz homem mais velho que nós,
da fotografia,
que está no mercado nacional há bué de anos. Uhum. Estás a ver?
Estava lá
sentado a assistir. Ele estava sentado a assistir.
Ele, apesar de ele querer ir, já não havia vagas.
Yeah.
Uhum. Já não conseguia.
É, pá, este ano, nós, quando abrimos as vagas, tivemos logo 30 mails.
Uhum.
Temos 25 vagas.
Sim.
Pá, e pronto, e foi tudo preenchido por ordem cronológica. Houve malta que ficou meio, não conseguir outra vez. Pá, pronto. Uhum. Não é por nossa culpa.
Sim, sim, pá,
não temos lotação para mais malta. Nós dizemos mesmo no Instagram, mandamos aquele shout-out inicial de malta, atentos, vai acontecer qualquer coisa. Abre-se as inscrições e pronto. E
é bom dizermos isso, as pessoas que não conseguiram ir, não têm de qualquer forma ficar aborrecidas ou chateadas, porque é mesmo isso, é por ordem cronológica, para nós só faz sentido ser assim. As pessoas chegam e garantem a vaga.
Portanto, para o ano estejam atentos.
É quinta... E vai ser uma edição especial, porque
é a quinta edição.
Quinta edição vai ser um marco.
Mas já estamos a dizer que vai ser especial.
É? Calma, vai ser especial, não sabemos
a que ponto. É melhor não dizer, não levantar mais.
Não vai,
se calhar nem vai haver.
Não perco,
estamos a brincar.
Não perco o próximo episódio, porque nós também não. Eu gostei do Nuno a dizer assim: eu só vou falar de pizza e de hambúrguer, não vou mais nada.
E depois ele fala bem. Vai que tu bates bem. Está minada esta.
Olha, muito obrigado por terem vindo cá à Amadora.
Ora, essa.
A da Maia.
Pai, eu nem trouxe carteira. Nem trouxe carteira já a contar com isto.
Eu trouxe, mas
tiraram a moto.
Não sabes se a moto está lá fora ou não. Respira, já estás a suar. Mas olha, quero agradecer a vocês também pelo facto de fazerem isto pela indústria, porque, como vocês sabem, também há poucos workshops em Portugal, sendo para foto ou vídeo, eu acho que há muitos poucos, e é algo que se comenta muito entre linhas e entre vários fotógrafos e videógrafos, é que há mesmo muito poucos. Se formos a ver, só haver 5 workshops por ano, assim, quando digo 5 workshops, é workshops que não sejam one-on-ones, que dá para mais pessoas, só haver 5 é muito, se formos a ver. Neste momento acho que só há 3 ou 4 no mercado, mas pronto,
tens
é o que vale.
Para vídeo lá em cima, do Ivo e da Vanessa.
E depois tens mais um ou outro.
E o one-to-one tens.
Sim, isso não é um workshop como desta dimensão. Exato, por isso, obrigado por continuarem a fazê-lo e espero que continuem. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa para terminar, que aqui um rapaz tem de ir para a Costa Caparica.
Estejam atentos nas próximas inscrições para serem o mais rápido possível.
Pá, e deixe só aqui o rap para seguir o nosso Instagram.
Yeah.
Fazer aqui um bocado
também. Vai aparecer
um
agora.
Vai aparecer aqui. Maria, põe assim quando o Bruno pôs aí em cima.
Pá, olha, nós só agradecemos também o convite. É sempre bom sermos abordados por um projeto como o teu. Também faz bastante para esta indústria, né?
Agora já podes dizer que também tiveste um podcast.
Yeah, também tive um podcast. Maravilha. Eu vou-me esquecer disto daqui a um bocado. Pá, quem me conhece sabe que a minha memória é horrível. Portanto,
pela nossa conversa, aquilo que nós estivemos aqui a partilhar, acho que conseguem já perceber um bocadinho daquilo que vão encontrar no fim de semana, 17 e 18 de fevereiro. Por isso, o espírito é este.
É um retiro fotográfico.
Se calhar não é boa ideia falar em retiros agora.
Acho que podemos terminar assim.
Se calhar ficamos por aqui.
Pá, vamos só arranjar a forma de contratar o Vítor outra vez, ver se ele ainda há
Vítor, se estiveres a ouvir,
por favor, diz que sim.
Diz que sim, é o nosso, nós vamos contactar.
Que o Vítor é o guitarrista lá do bar, da burgaria.
Opa, maravilha.
Eu lembro-me a certo ponto do Ricardo estar a mandar bitites de músicas para o ar,
sim,
e ele começar a tocar.
Não, acho que podemos terminar a contar uma pequena história. Da altura, o Vítor.
Ele próprio dizia que não saía dali.
O Vítor disse que não saía dali, mas à altura quis ir fumar e ele passou-me uma guitarra para as mãos e disse:
toca, ele aí, também tocou.
Toca aí qualquer coisa. E eu, meio acanhado, já tinha bebido uma cerveja ou duas e comecei a tocar.
Foste o sucesso da noite.
Sim.
Não.
Foste a surpresa.
De maneira alguma. Não, a surpresa vai ser o Papa.
Não, mas foi, esse momento foi super engraçado. Além do workshop todos, a parte do jantar, o pessoal depois todo abraçado a cantar.
Faz parte.
Faz, também. Sim.
Também gostamos faz muito disso acontecer.
Houve pessoas a voar também.
Sim, yeah. E aos saltos.
Não queremos ser bons. Olha para fazer voar isto. Calma.
Não, mas eu acho que foi também o Nuno e o Barnabé disseram, é pá, é a família. Eu acho que notas também ali o convívio, as pessoas, se calhar, algumas conheciam só de vista, mas não se criaram grupinhos, criou-se um grupo grande. Eu acho que isso é de louvar também pela parte da organização, por isso, obrigado.
Obrigado. Isto foi mais fácil do que parecia. Já se pode dizer as neiras? Ninguém disse mais neira.
Não
vamos dizer agora.
Não vamos dizer agora. Acabou. Tá bom, obrigado.
Se gostaste do episódio desta semana e queres apoiar o podcast Conversas Café, podes fazê-lo a partir do Patreon, onde irás ter acesso a conteúdo extra, como episódios sem filtro, vídeos onde irás aprender a dar direções a casais, templates de contratos, dicas sobre marketing, etc, etc. E também terás acesso ao servidor privado do Discord, que já conta com mais de 80 membros. Se tiveres interesse, podes encontrar o link na descrição. Obrigado e até breve.